Podcast, a revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos, mais um podcast da revista portuguesa Medicina Interna e já estivemos aqui ausentes uns tempos. Muita coisa acontece na atividade editorial da nossa revista. Infelizmente, a nossa querida Ana Silva, assistente editorial, saiu, mas entrou outra Ana, Ana Félix, e tivemos aqui um processo de reorganização e de passagem de testemunho, e tivemos aqui uma paragem no podcast, mas ela vem em grande. Estamos aqui a falar do artigo que está em Ahead of Print, na tipologia de um consenso e guidelines de orientação. Tão importante isto na atividade editorial da revista e aplicar à realidade portuguesa e que também pode servir de exemplo a muitos outros serviços de urgência, porque estamos a falar do protocolo de rastreio de porfiria aguda nos serviços de urgência, uma estratégia para diagnóstico precoce, cujo primeiro autor é a nossa querida Sónia Moreira, do Conselho Editorial, que eu aqui parabenizo, um artigo espetacular e com uma grande equipa. Olá, Sónia, tudo bem?
Olá, tudo bem?
E então aqui está um artigo com uma aplicabilidade de uma doença que é rara, ou pelo menos bem infrequente, e que é tão importante, ainda mais estes consensos e estas orientações, de algo que não está sempre presente na memória e temos que depois ter algo de bem sistematizado. Ainda mais importância têm estes consensos. Quer-nos explicar que equipa é que está envolvida neste protocolo?
Este protocolo foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar. Envolvemos desde colegas que estão envolvidos no laboratório, no Instituto Nacional Ricardo Jorge, a doutora Filipa Ferreira, que tem uma experiência enorme em porfirias agudas e não agudas, e que tem feito um trabalho excepcional no nosso país. Envolve também colegas da patologia clínica, neurologistas e psiquiatras do meu centro hospitalar, do ULS de Coimbra, e internistas envolvidos em centros de referência de outros hospitais aqui em Portugal. Temos a doutora Anabela Oliveira, que é uma referência na área das periferias, e o doutor Arlindo Guimas, do Porto, que também é uma referência no norte nesta área. E realmente percebemos que havia algumas falhas que nós tínhamos que colmatar nesta área das doenças raras.
É espetacular, porque a porfiria, eu próprio vou-te dizer, sou professor, não é, na Universidade do Minho, e eu dou aula de porfirias. É muito fixe dar esta aula, porque começa logo. Isto inspirou as lendas dos vampiros, certo? Queres falar
É
um bocadinho disto?
verdade.
Começamos assim, porque isto é assim, quem estiver a ouvir, gosta de ouvir assim histórias e vampiros que vão atrás do sangue e que bebem o sangue de outro ser humano. E porquê que isto inspirou? Vamos começar assim por uma historinha.
Bem, o beber o sangue tem uma lógica muito simples por trás da história, que o sangue contém M. E o M, ao fornecermos M a alguém com porfiria aguda, estamos, no fundo, a facultar um tratamento para esse indivíduo. E, de facto, a lenda dos vampiros, que se calhar não foi assim tão linda quanto isso, mas foi baseada na veracidade desta patologia, da apresentação desta patologia, acho que é muito fácil perceber se vocês depois lerem o artigo.
Muito bem. Envolve também personagens históricas e pensa-se até que a nossa rainha Dona Maria, não é, poderia ter sido afetada por porfiria. Psicoses, dores inexplicadas e por surtos, a sensibilidade à luz, tudo isto é um mundo fascinante e que inspirou artistas e para o qual agora temos solução. Por ser raro, mais importante são estes consensos. E como são doenças raras, que isto vai resultar de deficiências enzimáticas na via de biossíntese do M. E, portanto, o que é que justifica então a implementação de um protocolo de rastreio sistemático de uma doença rara no serviço de urgência?
A justificação é simples, é epidemiológica e clínica. Em primeiro lugar, nós sabemos que a prevalência desta doença da porfiria aguda na Europa é de cerca de 1 a 2 por cada 100 mil habitantes. E existe uma grande discrepância naquilo que é encontrado em Portugal. Nós, de acordo com esta prevalência, que é muito homogénea ao longo de toda a Europa, devíamos ter cerca de 150 doentes com doença ativa a ser seguidos nos nossos centros. E neste momento só temos identificados cerca de 30 doentes. Portanto, temos um longo caminho para fazer. Isto sugere-nos o quê? Que nós temos um subdiagnóstico massivo, nas porfirias agudas e, portanto, algo era preciso ser feito para que pudéssemos reverter, esta situação. Em relação à parte clínica, nós sabemos também que, para além de ser difícil de diagnosticar, porque as manifestações são extremamente inespecíficas, o que acontece é que há um atraso diagnóstico que chega a atingir os 15 anos. Portanto, um doente, desde que apresente os primeiros sintomas até que tenha o diagnóstico definitivo e comece a seguir as orientações, pode fazer um percurso extremamente longo, penoso e que leva à acumulação de comorbidades, muitas vezes irreversíveis e até fatais.
Sabemos que a dor abdominal representa aí cerca de 10% de admissões no SU. Portanto, acho que deste valor não é execuível nem custo-efetivo aplicar o teste de Hoche, eu penso que estou a dizer correto, indiscriminadamente. Portanto, do ponto de vista da gestão clínica, como é que o protocolo nos ajuda a filtrar ou selecionar estes doentes?
Primeiro, explicar porque é que nós escolhemos o serviço de urgência. Nós sabemos que durante as crises neurovisceral agudas, o doente recorre invariavelmente à urgência, por ser uma crise que condiciona dor abdominal moderada a forte e que muitas vezes necessita de terapêutica endovenosa para conseguir ser revertida. E, portanto, é no serviço de urgência que nós vamos encontrar o doente agudo e em crise. Quanto ao facto de nós termos números elevados de doentes que se apresentam no serviço de urgência com dor abdominal, nós colocamos um filtro seletivo para aumentar a probabilidade pré-teste, ou seja, nós temos uma população alta, são doentes até aos 65 anos, embora não se possa, podemos perfeitamente fazer o teste a um doente com mais idade. E que só o aplicamos após a exclusão de causas cirúrgicas e médicas mais comum para a dor abdominal, como apendicite, pancreatite. E a seleção baseia-se essencialmente em três apresentações clínicas. Portanto, esta dor abdominal que já tem que ser inexplicada, tem uma intensidade moderada a grave e para a qual já excluímos os quadros mais frequentes. Muitas vezes estes quadros associam-se também a quadros de polineuropatia aguda, especialmente os quadros de paralisia flácida, que mimetizam Guillain-Barré, e quadros de psicose aguda, normalmente primeiro episódio ou aqueles que são refratários à terapêutica. Estes doentes muitas vezes ainda trazem mais alguns sinais de alerta, aquilo que nós chamamos os red flags, que são sinais de instabilidade autonómica, que incluem, por exemplo, a presença concomitante de hiponatrémia, hipertensão arterial, taquicardia, urina de cor castanha avermelhada, e estes acabam por aumentar drasticamente a nossa suspeita clínica e torna a realização do teste mandatória. E reduzimos assim o número de doentes a quem vamos submeter o teste, tornando-o execuível.
Fizeste aqui um resumo espetacular. Portanto, o protocolo preconiza então este teste de Roche como a ferramenta de screening qualitativo. Porquê que esta escolha em detrimento dos testes quantitativos e na prática como é que é realizado o teste?
O teste de Rush é uma excelente ferramenta de screening. Primeiro porque é rápido, que é aquilo que nós mais precisamos na urgência. Nós não podemos estar horas à espera de um resultado para tomarmos medidas. Depois porque o custo é extremamente baixo. Um teste fica por volta dos 10 cêntimos. Portanto, é um teste realmente em termos de custo e eficácia, vale a pena de adquirir e vale a pena de ser aplicado. E para além disso, não podemos esquecer que na maioria dos hospitais os testes quantitativos de dosimento de porfobilinogénio não estão disponíveis, ou seja, isso obriga à colheita da amostra, envio para um laboratório de referência, como é o caso do Instituto Nacional Ricardo Jorge, que faz estes dosimentos com alta qualidade, e por isso é que este é um teste realmente que vale a pena nós instituirmos no nosso hospital. É fácil de instituir, e é fácil de adquirir. Aliás, neste momento até O INSA ainda faculta gratuitamente amostras deste teste a todos os hospitais que o solicitam. E na prática, o que é que o teste faz? O teste de OESP baseia-se numa reação do reagente de Ehrlich, que é 4-dimetilaminobenzaldeído em meio ácido, e este reagente vai reagir então com o porfobilinogênio. Para isso, o que é que nós temos que fazer? É pegar em 2 gotas de urina, adicionar a 1 mililitro de reagente e vai-se formar imediatamente um cromogênio de cor rosa ou avermelhada que indica positividade para o rastreio. E é muito importante notar que, como limitação bioquímica, este teste só deteta o porfobilinogênio elevado, ou seja, se nós tivermos a suspeitar que se trata de uma porfiria mais rara, que é aquela por deficiência do ácido aminolubulínico desidratase, o teste pode vir negativo e eu tenho que ser na mesma portador de uma porfiria. Mas é uma das poucas limitações que este teste de rastreio tem.
Então, o protocolo dita uma atuação imediata antes da confirmação quantitativa. E porquê? Qual é a estratégia terapêutica?
Assim, a atuação não pode aguardar pela confirmação quantitativa, que, como eu disse, muitas vezes temos que enviar o teste quantitativo para fora do hospital. Isso ia implicar um atraso na orientação terapêutica do nosso doente. E este atraso leva muitas vezes a uma neurotoxicidade condicionada pelos precursores que se vão acumulando nestas patologias, que é tempo dependente, e esta progressão pode mesmo levar à paralisia respiratória, que pode ser fatal. Eu costumo brincar muito com os meus internos e dizer: vocês já sabem que tempo é coração, tempo é cérebro, mas tempo aqui na porfiria pode salvar também a vida do nosso doente e traz-lhe qualidade de vida. E aqui, em termos terapêuticos, a estratégia é muito simples. Ela assenta em 3 pilares muito básicos. A primeira é a remoção de fatores desencadeantes, como é, por exemplo, a remoção ou suspensão imediata de fármacos porfirinogénicos, os que induzem crises, o jejum ou o álcool. Depois fazemos o tratamento sintomático, controlamos a dor, as náuseas, tudo com fármacos que nós temos que confirmar que sejam seguros para estes doentes. E por fim, temos que induzir a supressão da primeira enzima da via de biossíntese do M, que é a ácido aminolubulínico sintetase hepática, e para isso, em crises ligeiras, é só dar uma carga de hidratos de carbono, através da dieta ou através da dextrose endovenosa. Em crises graves, está indicada a administração da imina humana endovenosa, cerca de 3 a 4 miligramas por quilo por dia durante 4 dias consecutivos, mas na sua ausência, ou até conseguirmos chegar até esta administração da imina, podemos fazer uma ponte com a glicose hipertónica a 10 ou 20%.
Fizeste aqui um resumo de quase todo o artigo. Isto não invalida que não se consulte agora para ler. O artigo está muito bem escrito. Parabéns. Tem um grafismo espetacular, como muito elucidativo. E, Sónia, muito obrigado, porque agora já tenho um apoio para as minhas aulas, porque é sempre ir buscar artigos de fora, a qualidade que traz para agora mostrar a estudantes de medicina e que orgulho. Em termos de organização de toda esta informação e orientar para uma doença rara, mas que impacto que tem isto para a qualidade de vida dos doentes? Porque não é por ser raro que não se tem que tratar, a vida não tem números que a expliquem, a cada doente é o mais importante que há, e mais importante é esta preocupação com as doenças raras. Por geral, é também a grande mensagem deste tipo de artigos e focados em doenças raras, porque no seu conjunto tem um impacto muito, muito grande na sociedade. E parabéns por esta dedicação, faz jus também à medicina interna, a grande disciplina médica que reúne todos estes saberes e integrar o conhecimento da bioquímica com depois do diagnóstico e do tratamento. Sónia, muito obrigado.
Assim, eu gostava de sublinhar que o hiato entre a prevalência epidemiológica estimada e a realidade diagnosticada em Portugal não é apenas um dado estatístico, é um alerta clínico que nós não podemos ignorar. Nós sabemos que a janela de oportunidade reside neste nosso serviço de urgência e que a falha na identificação precoce destes doentes traduz-se invariavelmente em neurotoxicidade cumulativa e sequelas irreversíveis para o doente. reforço só que a valorização da semiologia, que é tão importante para a medicina interna, é um ponto-chave, nomeadamente perante uma dor abdominal que se dissocia dos achados ao exame objetivo, acompanhada de estigmas de disautonomia ou hiponatremia, é nossa obrigação baixar o limiar de suspeição e aplicar o teste, rastrear o doente e estabelecer o diagnóstico que nos tem falhado tantas vezes.
E mais não digo para não diluir esta mensagem e ela ficar mais concentrada. Muito obrigado, Sónia. E em breve, mais podcasts que eles vieram de volta neste ano 2026. E que bem que começa com este artigo. Muito obrigado a todos e até uma próxima.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contatada a direção da revista.